Bom, muito bom dia. Agora, mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências. Temos hoje o gosto de ter connosco a empresa Uber, o seu diretor-geral para Portugal, Rui Bento, e os elementos que compõem a delegação, também o Francisco Teixeira, Joana Delgado, Filipe Mendes, Nuno Rodrigues, Manuel Pina, Laura Gonçalves. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, temos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista o deputado Rui Paulo Figueiredo, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP o deputado e vice-presidente desta comissão, Hélder Amaral, pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o deputado Bruno Dias e pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a deputada Mariana Mortágua. A metodologia que iria propor é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para apresentar a temática que vos traz. Cada um dos grupos parlamentares usaria de 5 minutos para questões e depois usariam de 10 a 15 minutos finais para as respostas que entendam adequadas. Dar também nota de que esta audiência será gravada para acompanhamento futuro por parte dos grupos parlamentares e todos os interessados, porque estará disponível no site da Assembleia da República. E, portanto, sem mais delongas, passava desde já a palavra.
Bom dia. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa disponibilidade e por nos ouvirem aqui hoje. A Uber pediu para ser ouvida no âmbito desta comissão parlamentar, com dois objetivos. Em primeiro lugar, para se dar a conhecer, e em segundo lugar, para partilhar convosco a nossa visão sobre como novas tecnologias e modelos de negócio podem vir de encontro e responder às necessidades de mobilidade nas cidades e podem ainda ser postas ao serviço das políticas públicas. A Uber está de acordo com a Antralde, na medida em que acreditamos que a regulação deve ser atualizada, também para novos, tanto para operadores existentes, como para novas tecnologias e novos modelos de negócio que podem vir modernizar o setor dos transportes. Entre o nosso pedido e o dia de hoje, surgiu uma decisão judicial provisória. Tomámos conhecimento desta decisão através dos jornais e, naturalmente, quando está, lemos em sede própria. Por isso, e como perceberão, não me vou poder pronunciar sobre este tema aqui hoje. Vou dividir esta minha apresentação em duas partes. Em primeiro lugar, vou falar um pouco sobre o que é Uber. E em segundo lugar, vou procurar antecipar algumas das questões que vemos mais frequentemente levantadas acerca da nossa operação. Naturalmente, que estou à vossa disposição para esclarecer quaisquer questões que possam ter. A Uber é uma plataforma tecnológica. A Uber liga pessoas. Ligamos pessoas que querem viajar nas cidades com pessoas que estão disponíveis para as transportar. A Uber opera em Portugal desde julho de 2014. Os nossos parceiros servem dois segmentos de mercado, de acordo com o tipo de veículo. Uber Black, um segmento de mercado ou um tipo de veículo de gama alta, com uma idade máxima até 5 anos. Uber X, o mesmo padrão de segurança e de conveniência, com veículos mais económicos até 10 anos de idade, e que permitem também a prática de preços mais baixos e permitem também chegar a mais pessoas e satisfazer a necessidade de mobilidade urbana de mais pessoas nas cidades de Lisboa e do Porto. Estamos presentes em Lisboa desde julho de 2014 e no Porto desde dezembro de 2014. A Uber opera exclusivamente com parceiros licenciados de acordo com a regulação em vigor. Estes parceiros, de resto, já operavam em Portugal antes da chegada da Uber. O que a Uber veio fazer foi ligar estes parceiros à nossa comunidade de utilizadores com dois propósitos. Em primeiro lugar, permitir que eles possam satisfazer as necessidades urbanas ou as necessidades de mobilidade urbana destas pessoas, e em segundo lugar, para terem acesso a uma importante oportunidade de crescimento económico e de criação de emprego. É importante referir que a Uber não presta um serviço de transporte. A Uber não tem motoristas, a Uber não tem veículos. A Uber tem como objetivo trazer uma alternativa de mobilidade urbana simples, segura e conveniente, que complementa as atuais opções e infraestruturas de transporte nas cidades. Tudo isto funciona muito simplesmente através de uma aplicação para telefone com acesso à internet. Cada utilizador, para utilizar a Uber, deve fazer download da aplicação, deve registar-se, criar uma conta com o seu cartão de pagamento. Toda a experiência de viajar na Uber é desenhada para ser o mais simples, segura e conveniente possível. O utilizador abre a aplicação, determina na aplicação o local onde quer que venha o veículo ter consigo. E a partir deste momento pode escolher que serviço é que quer utilizar. No caso de Lisboa, Uber X ou Uber Black. O utilizador, antes de viajar, tem também a possibilidade de estimar o custo da viagem, antes sequer de chamar o veículo. Ao chamar o veículo, O utilizador tem imediato acesso à informação do motorista, ou seja, o nome e a fotografia da pessoa que o vem buscar, bem como a informação do veículo, a marca e matrícula do veículo que o vem buscar. Neste período, pode também acompanhar em tempo real e na aplicação o percurso do motorista até chegar até si e ter uma estimativa do tempo, para que precise apenas de sair de casa quando o carro chegar. Ao entrar na viatura, o utilizador tem a possibilidade de introduzir o destino. Isto permite que a aplicação determine qual é o caminho mais conveniente e mais simples para chegar ao seu destino final. O utilizador tem também a possibilidade de partilhar o seu percurso com amigos e familiares e garantir que estas pessoas assegurem que chega ao seu destino final em segurança. Ao terminar a viagem, basta sair do veículo. O pagamento é eletrónico e automático. Isto contribui não só para uma maior conveniência do lado do utilizador e do motorista, mas também para uma maior segurança, especialmente do lado do motorista que deixa de ter de ligar e transportar dinheiro na viatura. Por último, todas as viagens são avaliadas pelo utilizador. Isto garante e permite-nos garantir um elevado padrão de qualidade de serviço em todas as viagens efetuadas com recurso à plataforma da Uber. A Uber não traz somente benefícios importantes a motoristas e cidadãos. A Uber traz também benefícios importantes às cidades. Vou falar de alguns deles. Em primeiro lugar, ao posicionar-se como uma alternativa ao carro próprio, a Uber traz três importantes benefícios às cidades. Em primeiro lugar, permite a redução de congestionamentos de tráfego. Em segundo lugar, permite avaliar a pressão sobre as infraestruturas de estacionamentos nas cidades. E em terceiro lugar, tem um contributo importante para a redução da condução sobre o efeito de álcool. Há outros aspectos importantes. Vou falar de dois. Por exemplo, ao promover o uso de carros mais recentes e amigos do ambiente, a Uber tem um importante contributo na emissão ou na redução da emissão de gases poluentes. Contribuímos também para o cumprimento das obrigações fiscais com pagamentos transparentes e eletrónicos. Dito isto, estamos totalmente empenhados em colaborar convosco para garantir que cidadãos, motoristas e que as cidades beneficiam com abordagens inovadoras e baseadas em tecnologias como a Uber. Muito obrigado.
Muito obrigado. Entretanto, passava a palavra a um dos senhores deputados que queira desde já formular questões. Ninguém me tinha feito ainda chegar a essa intenção. Não sei quem deseja começar. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar a Uber e os seus representantes. Dizer como serei eu, até para dar oportunidade aos meus colegas eventualmente pensar melhor nas questões, e não tenho nenhum problema em começar. Primeiro, porque quero dar os parabéns aos representantes da Uber por serem tão jovens e tão empreendedores. Isso é algo que eu registro com agrado. E dizer-vos que, da parte do CDS, nós olhamos com curiosidade e com muita atenção para este fenómeno da Uber. Confessando-vos que conheço o serviço da Uber em Londres e, portanto, do ponto de vista do utilizador e da oferta de serviço, corresponde à descrição que aqui fizeram. Depois dizer-vos que nós não somos conservadores em algumas matérias em que somos acusados de não ser modernos, pelo menos em matérias de costumes, por alguma esquerda mais radical, e depois ser conservadores naquilo que devíamos ser modernos, que é respeitar a livre iniciativa, respeitar... Há sempre esta dicotomia aqui no Parlamento. Para umas coisas há uns modernaços e depois para outras coisas são muito conservadores. Mas isso terão a oportunidade, obviamente, de, quando fizerem perguntas, esclarecer como é que funciona nessa dialética. Eu não tenho esse problema. Procuro ser conservador em muita coisa e, como bom conservador, sou mudo quando sou obrigado, que é a melhor característica de um conservador. E dizer-vos que, precisamente por causa disso, é preciso perceber melhor este fenómeno. Nós, nesta comissão, obviamente, independentemente das diferenças ideológicas, e vão ver que todos nós temos muita curiosidade sobre o serviço, eu acho que a liberdade de iniciativa é um princípio pelo qual eu me bato, a liberdade de instalação, e sou muito favorável a novos modelos de negócios, o mais possível. Uma economia como a nossa, que não tem riquezas naturais, só tem duas formas de crescer, ou com muita imaginação ou com muita inovação. De outra forma, não vamos lá. E, portanto, os senhores estão naquele patamar ideal para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Mas isso não quer dizer que tudo seja aceitável, ou seja, não quer dizer que tudo seja possível. Quer dizer que do nosso lado, e nesta comissão que tratamos de matérias como a concorrência, de matérias como o equilíbrio entre dois direitos e proteger normalmente a parte mais fraca, a necessidade de proteger alguns setores da economia, nós não andamos todos à mesma velocidade, há setores da economia, fruto das circunstâncias do país, precisa de alguma proteção especial, isso não tem nada a ver com uma questão ideológica, tem a ver como eu costumo dizer, eu como conservador gosto de olhar para as coisas práticas e ter daí, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso, reduzindo o palavreado? O setor do táxi é um setor que precisa de se renovar e precisa de se adaptar às novas realidades. Já fizemos aqui um conjunto de legislação e, se tiverem com atenção, a própria lei está em períodos de adaptação. Ainda agora, eu estou à vontade que sou completamente contra o Estado a dizer-me como é que eu devo gerir os meus hábitos de consumo, e, portanto, digo a minha declaração de interesse. Eu sou muito pouco, não sou fumador, eu sou muito pouco favorável a que o Estado delimite os direitos do fumador, a não ser que considere o tabaco uma substância ilícita, mas como nunca tem coragem para o fazer, portanto, ando a tentar educar, eu não tenho essa vontade de ter o Estado a controlar os hábitos, mas não posso esquecer que aquilo tem causa danos à saúde, causa danos a terceiros, e, portanto, tenho que conter esta minha vontade de não ver o Estado interferir na esfera privada de cada um e dizer, bom, há aqui alguma coisa na defesa do bem comum, do interesse comum, que é possível regular. E, por isso, nós temos aqui matérias que precisamos de deixar que elas amadureçam, de deixar que a economia as perceba e de proteger setores que, obviamente, de outra maneira são... Ou seja, eu querendo beneficiar de um lado, posso desequilibrar o setor. Mas há aqui algumas perguntas que eu gostava que nos dissessem. Primeiro, como é que isto é tratado noutros países? Ou seja, como é que foram implementados? Que dificuldades é que encontraram? Que soluções é que encontraram? Como é que até setores instalados como setores do táxi interagem noutros países convosco? Ou seja, se há aqui uma partilha, o que eu quero dizer é se eu consigo descobrir se a própria existência da Uber fez um upgrade no próprio serviço que os táxis prestam. Como é que é feito o tratamento dos direitos do consumidor? Nós estamos com um conjunto de diretivas europeias e a diretiva de serviços e a lei dos consumidores hoje transforma quase qualquer fornecedor de serviços como um, ia chamar criminoso, mas é excessivo, que os direitos estão todos a pender para o lado do consumidor, portanto é preciso saber como é que eu reclamo, a quem é que eu recorro se o serviço falha, como é que eu confiro o pagamento, qual é a segurança dessa transação, como é que eu, se o serviço não aparece no executado, porque no fundo se os nossos dizem, nós não temos motorista, não temos carro, não somos detentores de serviço. Eu não posso reclamar para o telemóvel, posso sempre tirar o telemóvel ao chão, mas isso traz-me um duplo prejuízo. Eu fico sem o serviço e ainda tenho que comprar um telemóvel novo. Portanto, como é que em matéria de defesa do consumidor e do utilizador dos serviços conseguem fazer isso? De resto, eu como já li e já procurei saber, quero concordar convosco, pelo menos uma vantagem eu vejo. A mobilidade hoje nas cidades é um fator de competitividade das próprias cidades, ou seja, cidades competitivas têm que ter boa mobilidade, senão não vão ser competitivas. E aí a Uber, quer na utilização de carros novos, enfim, que eu percebo o vosso argumento, quer no resto, é de facto um fator de ajuda. Mas é importante perceber se, por exemplo, qualquer detentor de um táxi quiser aderir à vossa plataforma, se o faz de forma livre e espontânea. Como é que é a chave de repartição? Ou seja, quem recebe o quê, que serviço faz? E que tipo de serviços? Porque me parece que esta plataforma tem... Sabemos como é que ela começa, mas não sabemos como é que ela acaba. Ou seja, aqui a imaginação é o limite. Noutros países, que tipo de serviços é que já estão agregados a esta plataforma? O que é que eu posso ir para lá do simples aluguer ou simples utilização de um transporte público? E depois dizer-vos que é isso que vos interessa, que nós assumimos aqui, eu pelo menos quero assumir aqui o compromisso, de tudo fazer para que, com o necessário consenso, eu tenho, por ironia, e não só, e com isto termino, Sr. Presidente, os diretores dos setores do táxi são meus conterrâneos e, portanto, tenho com eles conversas frequentes. Tenho grande apreço pelo setor do táxi, é uma indústria relevante. Para além de relevante, tem dificuldades que eu gostava de poder ajudá-los a recuperar e, portanto, nós teremos toda a sensibilidade e todo o cuidado e pedimos essa compreensão para, em tempo próprio, nós conseguimos tratar dessa matéria. Mas termino ficando aqui o compromisso que esta é a matéria que nós vamos querer tratar. Pode demorar mais tempo, qualquer proveitor os senhores desejam, mas o CDS assume aqui o compromisso que esta é a matéria, porque nós, a cada problema novo da cidade, nós encontramos uma resposta nova. Estamos disponíveis para encontrar essa resposta. Obviamente, precisamos, obviamente, ter conversas convosco, de ter conversas com o setor, ter conversas com os nossos parceiros de coligação, ter conversas com os outros partidos. Se pudermos fazer isso em largo consenso, melhor para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Rui Paulo Figueira.
Muito obrigado, bom dia. Cumprimentar-vos a todos, cumprimentar os colegas. Nós já tivemos a oportunidade de conversar e até de receber a variadíssima documentação da Uber e, portanto, alguns dos assuntos que eu vou levantar até já sei parte das respostas, mas é importante do ponto de vista formal e regimental que tenham a oportunidade de desenvolver e explanar as ideias para ficar documentado na Comissão de Economia e Obras Públicas, porque depois tudo é reduzido a escrito e fica cá. Desde a nossa conversa, eu próprio, como gosto de perceber do que é que estamos a falar, já tínhamos feito o passo de quando começou esta contestação toda, e eu acho que é a melhor publicidade à Uber, acaba por ser a própria controvérsia que se instala em cada cidade onde a Uber começa a operar. A segunda oportunidade, como eu tive a ocasião de dizer ao Rui, foi a contratação do David Plouffe para as operações, que também foi uma boa publicidade. Portanto, os dois vetores acabam por suscitar a curiosidade. Eu próprio acabei por instalar a aplicação e acabei por utilizar os serviços já 5 ou 6 vezes. E, portanto, em termos daquilo que é o serviço, em termos do que é o custo da viagem, dos diferentes serviços, só tenho a fazer apreciações positivas daquilo que é a atividade. Agora, isso suscita-nos variedíssimas questões, que é, desde logo, o próprio conceito da plataforma tecnológica. Eu acho que é importante vocês densificarem bem e, como dizia o Hélder Amaral, acho também importante explicarem um bocadinho quais são os diferentes tipos de acordos e de vínculos jurídicos que a Uber estabelece em Lisboa e do Porto com os seus necessários parceiros e também, como o Hélder dizia bem, aquilo que é a repartição, no fundo, de receitas pelos vários intervenientes. Depois, há uma parte que eu não concordo convosco. Há uma parte que sim e outra parte que não, que é... E é isso que eu acho que nós temos que enfrentar o problema sem o estar a tornear, que é, são ou não uma empresa de transportes, prestam ou não um serviço de transportes. Eu acho que não são uma empresa de transportes, mas claro que prestam um serviço de transportes. Não vale a pena nós estarmos a iludir a questão. Tenho dúvidas jurídicas sobre se violam ou não a legislação portuguesa. Eu acho que há um vazio legal ao nível da legislação portuguesa e ao nível da legislação europeia, e também gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isto, porque, de facto, se, como vocês têm informado, se estamos a falar de uma plataforma tecnológica que não está instalada em território português, e se estamos apenas e só a falar de interligar empresas que já operam de acordo com o regime legal português, eu tenho dúvidas sobre a interpretação jurídica que estejam de tucur a violar, mas também não acho que estejam a cumprir exatamente a legislação. Acho sinceramente que há aqui um vazio legal de novas realidades e que nós temos que procurar enquadrar estas realidades, nem que seja até no próprio conceito de transporte flexível. E também, como dizia o Hélder, nós também percebemos os problemas do setor do táxi, queremos trabalhar para os ajudar a minorar e a resolver, mas também não achamos que seja proibir a operação da Uber ou a operação dos tuk-tuk, também tem sido muito falado. Eu usando a denominação comercial, mas sabendo que está registada e quem a registou não gosta que seja utilizada, mas que também é uma nova realidade, pelo menos com muito impacto e positivo aqui na cidade de Lisboa, que impedindo novas realidades, que seja assim que se resolve os problemas que já existem. E, portanto, voltando ao ponto, Eu acho que era útil vocês explicarem detalhadamente quem são as empresas com quem estão a trabalhar, que tipo de serviço é que elas fazem, que tipo de licenças e de, que têm e em que tipo de legislação consideram que estão enquadradas, para nós percebermos depois esta interligação. E ao mesmo tempo, também naturalmente, como o Helder já tinha dito, vocês já nos deram essa informação, mas é importante ficar aqui, aquilo que estão a trabalhar noutros países, noutras cidades, quais são as diferentes realidades com a Comissão Europeia, também como é que têm visto esse papel e também toda a articulação e os contactos que têm tido com o Governo, com o IMT, com outras entidades públicas. Depois, também procurar esclarecer aqui uma coisa que não foi totalmente perceptível na intervenção do Rui Bento, que é, à data não tinham sido notificados e tiveram conhecimento pela comunicação social, mas agora presumo que já tenham sido notificados. Ainda não. Ok. Isso reconduz à segunda pergunta, que é, vocês continuam a operar, pois embora tudo aquilo que vem a público, que a operação continua a funcionar, mas face ao que veio a público, que deviam parar. Uma outra pergunta se reconduz um bocadinho a tudo o resto, que é, como é que vocês acham, com toda a experiência acumulada que têm das diferentes hipóteses, que também eu e o Helder vos pedimos para detalhar, como é que vocês acham que tudo isto se podia complementar face à atual legislação? E no fundo, também para terminar, que é, achando eu, do ponto de vista jurídico, que há este vazio legal, queria perceber como é que vocês consideram que cumprem totalmente toda esta articulação e legislação. Só uma última nota, que nós até estávamos aqui a conversar informalmente, e termino, Nuno, antes de começar a reunião. O parecer que vocês mandaram aqui para a Assembleia, no que toca ao próprio papel da Assembleia da República, com toda a consideração pelos colegas que escreveram e pelo escritório que o assina, não faz nenhum sentido. E, portanto, eu acho que vocês não o deviam difundir muito até, e deviam dizer ao escritório para o rever, porque tem lá uns parágrafos que não têm pés nem cabeça no que toca às competências da Assembleia da República.
Muito obrigado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, saudando todos os presentes. Quero agradecer a exposição inicial que foi feita e a visão que partilharam connosco. Eu quero começar por uma questão prévia que tem a ver precisamente com isto, que foi o último ponto abordado pelo deputado Rui Paulo Figueiredo. E penso que, em nome da Assembleia da República, alguma coisa devia ser dita. Pronto. Porque a Assembleia da República receber um documento, que é um pedido de audiência, que no anexo manda um documento que termina dizendo que, uma vez reconhecida a incompetência da Assembleia da República em razão da matéria, aquela será remetida para a pressão, para a entidade administrativa a quem está atribuído o poder de fiscalização do setor dos transportes, dá vontade de perguntar se isto foi algum engano, se isto veio para aqui por engano, ou se estamos perante uma provocação. Porque eu acho que, se me tivessem dado isto para a mão, eu não entregava em anexo a carta nenhuma minha, a não ser que fosse para manifestar o meu repúdio por uma posição destas. Portanto, eu já percebi que o Sr. Presidente está disponível para repor aqui alguma clarificação nesta matéria, e agradeço essa disponibilidade. Depois, agradecendo a apresentação que fizeram da Uber, há aqui uma questão que eu gostaria de ver esclarecida, porque não consigo encontrar aqui no site. A dificuldade é minha, seguramente, porque deve estar aqui em algum link que eu não encontrei. Onde é que fica a sede legal da Uber em Portugal? E onde é que ficam os serviços da Uber? E quem é que faz parte, para além das pessoas aqui presentes? Portanto, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver com as relações contratuais da Uber com as pessoas que com ela trabalham. e digo, com ela trabalham, para ser mais simples, para não entrarmos em controvérsia sobre as relações laborais. E assim é mais abrangente. Os senhores são funcionários da Uber? Não estou a falar de quem conduz os carros, estou a falar dos senhores. Sim, pronto. Eu gostava de perguntar qual é a dimensão e qual é a estrutura das pessoas que são funcionários da Uber Portugal, não é? Em que âmbito é que se coloca essa equipa, digamos, e depois qual é a relação contratual, digamos, com outras entidades, seja as pessoas que conduzem os carros, seja outras estruturas, outras entidades. Seguros, por exemplo, eu gostava muito de conhecer o modus operandi em relação aos seguros. E reportam a quem, do ponto de vista da Uber Portugal, em relação à casa-mãe, como é que se faz o reporte e como é que se faz a prestação de contas, quer do ponto de vista hierárquico, quer do ponto de vista mesmo económico ou financeiro. A terceira questão tem a ver com a tecnologia. A tecnologia, eu acho que é a menos importante das questões desta discussão, com muita honestidade. E é a menos importante das questões porque é aquela que é menos novidade. Porque antes de discutirmos estas questões em torno da Uber e dos carros sedãs e Uber X, etc., nós já conhecíamos várias centrais de táxi com plataformas tecnológicas e eu não gosto de fazer publicidade, mas há uma operadora de telecomunicações que tem uma aplicação para táxis, Mel Táxi, penso eu, que, tendo diferenças no funcionamento da app, digamos assim, como qualquer app tem uma em comparação com outra, o âmago do serviço é idêntico, mas tem uma diferença de fundo, e é essa diferença a questão central para nós do ponto de vista da discussão, que é, são apps, são plataformas que tratam com táxis e que nos ligam a táxis. O táxi em Portugal é o serviço que a lei prevê relativamente ao transporte de passageiros, em carros ligeiros. É simples. Portanto, nós não estamos a falar em relação a tecnologias, muito menos contra tecnologias, isso seria ridículo. Não estamos contra tecnologias, nem é como tudo. Isto é como o nuclear. Isto não é bom nem é mau, a questão é para que é que ele serve. Para que é que ele vai servir? E depois tem os riscos que comporta. E a quarta questão... portanto, a terceira questão relativamente à tecnologia, que já existe e tem corrido bem, tem a ver não tanto por isso em relação à plataforma, mas sim às entidades físicas que estão do outro lado da plataforma, que são carros que não são táxis. E porquê é que é essa a opção de deliberadamente não registar nem licenciar táxis? Ou de não trabalhar com táxis que estejam licenciados? Ou trabalhar com táxis, peço desculpa, ponto final. Um táxi é um táxi, tem que estar licenciado, tem que ter alvará, tem que ter motorista com CMT ou com CAP, neste caso. E daí as diferenças, não é? Se um senhor que esteja a conduzir um carro, que é chamado através da Uber, esta é a quarta questão, digamos assim, for apanhado com alcoolemia 0,3, o que é que acontece? Não é? Porque o motorista de táxi não pode. O cidadão comum, entre aspas, não está a fazer nenhuma infração com 0,3 de alcoolemia. O que é que acontece se ele está a trabalhar com a Uber? Não é? E o que é que o sistema, digamos, das forças de segurança sabe acerca disso? Não é? A mesma coisa em relação às condições clínicas que não sejam verificadas especificamente em exame para profissional de condução. E porque é que no vosso site as condições para trabalhar com a Uber como motorista da UberX são 3: ter 21 anos, carteira de habilitação e segundo automóvel próprio. Isto é, sai na Lisbon. Não, pensava que isto era São Paulo, mas não é. Não é. E portanto, se são estas 3 condições, se não está alguma coisa errada e se são outras para além destas, porque é que só estas é que aparecem? Finalmente, o contacto que foi feito, já responderam, por sinal, em relação à questão da notificação, não foram notificados, não, nem tenho que estar a responder porquê, não foram, ponto final. Reiterar também a pergunta, se confirma, nós temos a informação que continuam a operar, temos a informação de que há entrevistas que são feitas para quem quer trabalhar convosco, dando claramente a entender que estamos perante uma prestação de serviços com funcionários, mesmo que formalmente não apareça depois esse registro, e que contacto existiu com o Estado nesta matéria. Nós sabemos que não é preciso legalizar nem criar alvará para uma plataforma tecnológica. Não é disso que se trata. Estamos a falar precisamente do serviço de transportes. Porque um carro que não é próprio, que é de uma rent-a-car, ou um serviço de animação turística, que não está a fazer nenhuma turística nenhuma, está a fazer um transporte daqui para o aeroporto, como é que os senhores fazem essa ligação e depois desresponsabilizam-se? E, finalmente, como é que é passada a fatura e porquê é que tem havido tantas dificuldades em passar a fatura em relação ao serviço que é prestado? Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputada Mariana Mortágua.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Uber. Eu quero afastar aqui, e até seguindo a intervenção do Sr. Deputado Helder Amaral, afastar aqui quaisquer preconceitos ideológicos. Não há nada que ideologicamente me faça preferir um táxi à Uber ou Uber a um táxi. Nada. Não tenho nenhum preconceito ideológico contra plataformas ideológicas, tecnológicas. Não tenho nenhum bloco de esquerda. Tenho algo, qualquer que seja um preconceito ideológico relativamente a alternativas de mobilidade nas cidades. E, portanto, que isto fique muito claro, que é para, a partir daqui, podemos discutir no terreno onde a discussão deve ter tida. E a discussão deve ter tida é única e até se discute no âmbito da ideologia liberal, que é está a Uber a concorrer nas mesmas condições que os táxis. E não há nada mais afastado da minha ideologia que isto, que é eu garantir a concorrência no setor do transporte urbano de passageiros e público de passageiros. E a ideia que temos é que não. E queremos que nos provem que sim. E por isso há um conjunto de questões que já foram colocadas. Eu gostaria muito de ouvir a resposta a elas todas. Não tenho muito mais questões a colocar. Gostava de perceber quem são os parceiros e quais são os contratos que existem com os parceiros. Queria perceber se, de facto, outras empresas de táxis podem aderir como turistas do Uber e tornar-se parceiros da Uber ou não, e, portanto, tornar-se só um grande setor em vez de dois setores separados. Queria perceber a repartição de receitas entre plataforma e motorista. Queria também perceber qual é o tamanho da estrutura em Portugal e queria perceber como é que é mais barato. Porquê é que é mais barato? Interessa-me perceber porque é que a Uber é mais barata que um serviço de táxis, se tem mais intermediários e se a plataforma tem que ganhar um X e o motorista tem que ganhar um Y e a gasolina custa o mesmo para todos. Porque em algum sítio isto está aqui a... Alguém está a ficar com mais dinheiro ou com menos dinheiro. E queria clarificar também a questão das licenças, porque esta é uma questão à qual nós não tivemos resposta ainda. O deputado Burundi já o explicou. Transporte público só em táxi. A Uber faz um transporte, tem motoristas, com serviço regular. Isto é ou não é um serviço de táxi? Porque não é um aluguer de automóvel. Também não é um transporte tão frequente como é um transporte de táxi. Parece um táxi. Se calhar é um táxi. E, portanto, se é um táxi, porque é que não cumpre o mesmo tipo de licenças e de regulamentação que o setor do táxi cumpre, a nível de formação, IMT, bom, e por aí adiante. Portanto, perceber se vocês entendem ou não que o vosso serviço de transporte é um serviço de táxi, porque se assemelha muito com a diferença de ter uma aplicação no telefone e o setor do táxi ainda não chegou a esse ponto de desenvolvimento tecnológico. Ou chegou, não tem a mesma lógica de trabalho em rede. Gostaria também de perceber se falaram com o IMT e que conversas é que têm tido com o IMT e quais são os argumentos que têm tido com o IMT, se falaram com o Ministério da Economia e que conversas é que têm tido com o Ministério da Economia, que feedback é que têm tido do Ministério da Economia. E já agora, na vossa ótica, qual é o enquadramento legal que vos deve ser aplicado, porque nós não podemos negar tecnologias, mas por isso mesmo devemos integrar as novas tecnologias e novas formas de prestar serviços dentro de um setor de atividade e de uma regulamentação existente, não é ir criando buracos legais com a desculpa de que isto é uma coisa tecnológica e uma plataforma e que não se enquadra dentro de nenhum setor. Tem que haver uma regulamentação para isto, sob pena de não ser uma concorrência sequer leal com outros setores e de estarmos a prejudicar setores muitíssimo importantes na economia portuguesa. E, portanto, são estas as questões. Penso que uma parte delas já foi colocada. Acho que se responderem às questões que os outros senhores deputados colocaram antes de mim, eu ficarei muito esclarecida. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputado Bruno Inácio.
Muito bom dia a todos. Agradecer a vossa presença e a disponibilidade para os vossos esclarecimentos. Uma nota prévia, antes de deixar aqui duas ou três questões, apesar de grande parte delas já terem sido colocadas, mas uma nota prévia para acompanhar aqui os senhores deputados que já fizeram referência a este parecer jurídico que efetivamente nós recebemos em conjunto com a vossa solicitação. Efetivamente, enfim, para além de conter uma série de notas que nós não consideramos de todo reais e que não vão de acordo aquilo que é a estrutura e as competências da Assembleia da República, enfim, seria, é no mínimo deselegante, enfim, para não usar aqui outro tipo de palavras, o que recebemos, e portanto não queria deixar de o referir aqui, porque efetivamente quando li também me senti incomodado, porque na realidade, independentemente de outras matérias e que não, efetivamente não são corretas que lá vêm referenciadas, existe sempre a competência política para a Assembleia da República poder apreciar esta ou outras questões da forma como assim o entender. Bem, posto isto, nós estamos aqui porque, efetivamente, houve uma petição por parte da ANTRAL relativamente à Uber, e outra questão também, mas estamos aqui a falar da Uber, e uma das questões que na audição da ANTRAL ouvimos, um dos responsáveis da ANTRAL dizer, é que a Uber não vinha preencher nenhum vazio porque não existe esse vazio. Portanto, isto foi algo que a ANTRAL nos disse. Bem, e esta discussão é muito interessante, porque efetivamente eu não sei se existe ou não existe esse vazio. Agora, sei que existe um serviço que está a ser prestado e que existe procura para esse serviço. E, portanto, nós não podemos ignorar que existe essa procura. E quando existe este tipo de inovações, ou se não lhe quisermos chamar inovações, modificações ou outro tipo de serviços com base tecnológica, existe naturalmente uma reação do setor ou no que respeita à organização do setor, é normal que exista alterações ou que isso possa eventualmente provocar ou não reações. Eu acho que nós não podemos nem devemos ignorar este tipo de novos produtos que surgem, assim como também não devemos ignorar as consequências que podem ter ou não ter relativamente ao tipo, no contexto do serviço de transportes que existe em Portugal, as consequências que pode ter ou não ter, e portanto temos que ter em atenção as duas partes, porque, e como já aqui se falou, a notar-se que efetivamente exige aqui algum tipo de regulamentação, é preciso perceber como é que a vamos fazer e como é que vamos naturalmente salvaguardar os interesses das diversas partes envolvidas. Seja dos consumidores, que acabam por exigir de alguma forma novos tipos de serviços, e porque acabam por aderir a esse tipo de serviços, seja também aos setores que existem e que naturalmente que têm um determinado tipo de regulamentação e que não podem nem devem ser ignorados nesta matéria. Enfim, a maior parte das questões já foi colocada, eu só iria referenciar aqui mais duas ou três que me parecem importantes para podermos ficar esclarecidos. Como perceberam por parte das perguntas, existe aqui uma grande curiosidade e desconhecimento ao mesmo tempo sobre como é que funciona a linha da vossa empresa, ou seja, qual é a forma como ela está situada em Portugal e legalizada em Portugal, como é que funciona em termos fiscais, isso é importante, ou seja, que relação têm com o Estado em termos fiscais, e não só com o Estado, mas também com os vossos clientes, ou seja, uma pessoa que utiliza o vosso serviço e que depois precisa de um documento comprovativo de um pagamento que faz, seja ele eletronicamente, como nos disse, como é que essa pessoa recebe esse comprovativo e que tipo de impostos paga sobre esse tipo de comprovativo. Era importante nós percebermos como é que isso é feito. E perceber também, portanto, já foi referenciada aqui a questão dos seguros, que também tenho curiosidade em perceber como é que é a vossa relação e no fundo como é que organizam a vossa operação com os prestadores de serviços ou as pessoas com voz que colaboram, enfim, não sei exatamente qual é a palavra que devo aqui utilizar, mas qual é essa relação que existe com essas pessoas e como é que as recrutam, como é que chegam a essas pessoas, tenho interesse em perceber isso. Depois também gostava de questionar como é que tem sido a relação da vossa operação com as autoridades, ou seja, se tem havido, enfim, tem seguido pela imprensa um pouco esta controvérsia. Há algumas notícias, enfim, contraditórias, outras que dizem que não, outras dizem que sim, que terá havido algum tipo de autos sobre alguns das pessoas que convosco colaboram. Gostava de perceber se isso é real, se efetivamente já foram autuados e com que base foram autuados, para também percebermos a lógica da vossa operação. E depois gostava também de perceber que tipo de diligências estão a desenvolver ao nível europeu, seja através da vossa empresa-mãe ou, enfim, seja na Europa ou na América, onde aparentemente ela está situada, qual é a vossa... que diligências estão a tomar junto das instituições europeias para, enfim, para eventualmente clarificarem ou regularizarem as vossas situações. E uma questão final, eu gostava de perceber qual é a vossa visão de regulamentação para o vosso serviço, ou seja, gostava de perceber aquilo que vocês pensam sobre o que poderá ser, no futuro, a regulamentação, onde é que na vossa visão se situam, porque temos aqui discutido a questão tecnológica, a questão dos transportes, ou seja, é uma ferramenta tecnológica, mas há aqui um serviço de transportes, ou seja, uma pessoa é deslocada de um local para outro mediante um determinado tipo de pagamento e, portanto, isto confere algum tipo de transporte. Era importante perceber que visão têm sobre aquilo que poderá ser a regulamentação e onde é que se podem situar nessa regulamentação. E, portanto, estas são as minhas questões e obrigado pela vossa disponibilidade.
Muito obrigado. Se me permitem agora, e até no seguimento das palavras do deputado Bruno Dias, dar apenas nota do seguinte. Houve um pedido de audiência a esta comissão que, como é óbvio, não podia deixar de ser deferida no sentido de podermos promover uma audição no âmbito da comissão em relação ao Uber. Em anexo vinha realmente um parecer jurídico que tem toda a legitimidade de ter sido promovido pela Uber. O teor em que ele foi apresentado tem toda a legitimidade de quem o assinou. É importante deixar aqui contextualizado que, no entendimento da Assembleia da República, e eu posso acrescentar também no meu entendimento pessoal, há aqui uma descontextualização daquilo que é o papel do Parlamento, seja do ponto de vista constitucional, seja do ponto de vista legal e também político, porque, repara, só dar esta nota porque é importante que fique também contextualizado o papel do Parlamento e o dever que tem de dar cumprimento a um direito constitucional que está previsto no artigo 52 da Constituição, que é o direito à petição, e que diz respeito a uma obrigação da Assembleia de procurar discutir nos seus formalismos e dando resposta àquilo que é o conjunto de petitionários, e no limite pode ser apenas um, aquilo que é o dever da Assembleia de dar esse seguimento. Ora, esse dever da Assembleia não pode em nenhum momento ser confundido com aquilo que no parecer, e eu não sou jurista, não quero entrar por esses caminhos, mas que no parecer é falado em relação ao exercício de poderes típicos de fiscalização administrativa. Não é para isso que aqui estamos. Nós fazemos uma fiscalização em relação a quem faz a fiscalização administrativa. E é isso que está previsto também na Constituição, e dar nota que no artigo 152 da Constituição diz muito claramente na linha A, do artigo 162, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração, o que, como é óbvio, fica no âmbito daquilo que é a reclamação que, no caso, a Antral faz na petição e que, no decurso da admissibilidade que foi promovida nesta comissão, diz respeito àquilo que é um dever desta Casa, que é debater a petição. Nós não vamos fiscalizar o que quer que seja, nós vamos debater a petição. Que este é um dever desta Assembleia da República e era importante deixar nota, se calhar mais institucional, digamos assim, em relação àquilo que é fundamental, porque a aprovar alguma recomendação no seguimento da petição, isso será sempre por iniciativa de algum grupo parlamentar e não no seguimento da petição. Portanto, é importante deixar esta nota, porque eu confesso que, apesar de não ser jurista, também fez alguma confusão este parecer, porque confunde claramente aquilo que é o papel do Parlamento com as suas responsabilidades jurídicas e constitucionais e com aquilo que é a consequência da diligência de dever, que é dar seguimento a um direito constitucional, que é qualquer cidadão recorre à Assembleia da República para apresentar algum tema, alguma proposta, alguma reclamação. E, portanto, essa mistura entre o direito e o dever e o papel da Assembleia, confesso que também fiquei um pouco surpreso de haver alguém que assinasse um parecer neste sentido. Como digo, apesar de não ser jurista, mas não deixou de me fazer confusão. Fica essa nota mais institucional, sem pôr agora em causa também o direito, e com todo o gosto nós também anuímos para que a UBRA aqui estivesse para dar as suas explicações, as suas visões, as suas justificações e as respostas às perguntas que foram formuladas, e era nesse sentido que eu passava então a palavra ao Dr. Rui Bento.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões e pelos comentários. Antes de mais, deixar passar a mensagem que o nosso objetivo de vir aqui é termos uma discussão bastante clara e bastante transparente sobre o que é Uber e o que é que a Uber pode trazer a nível de benefícios à mobilidade nas cidades, a cidadãos, a motoristas e às próprias cidades. E é por isso que nós nós pedimos para ser ouvidos e por isso também que nós aqui estamos. Foram-me colocadas várias questões, eu vou fazer o meu melhor para conseguir responder a todas e vou começar, aliás, pelas questões iniciais. Surgiu a questão de como é que nós lidamos com o setor do táxi, como é que surge esta interação da Uber com o setor do táxi. Eu começaria por dizer que a Uber vem trazer escolha. Vem trazer escolha aos utilizadores, que devem ter a liberdade para escolher como é que devem viajar nas suas cidades, mas também vem trazer escolha às pessoas, que têm uma nova oportunidade de emprego ou de trabalho, e aos próprios motoristas dos setores, que podem decidir em que meio e de que forma é que querem exercer a sua atividade. Nós temos visto, de facto, nas cidades em que operamos há mais tempo, que a Uber tem contribuído para um crescimento importante do setor de transportes e de mobilidade nas cidades. Dou-vos dois exemplos. Em Londres, a regulação do táxi data do século XIX. E desde os anos 70 que existe uma regulação que estipula a atividade dos veículos de aluguer com motorista privado. O setor do táxi tem cerca de 25 mil trabalhadores em Londres e este número tem sido estático desde há vários anos. O setor do aluguer de veículo com motorista privado, que muito veio trazer à mobilidade urbana nesta cidade, tem hoje cerca de 70 mil trabalhadores. Grande parte destes trabalhadores estão hoje na plataforma da Uber. Portanto, a Uber teve um importante contributo, por um lado, para crescer o mercado de transporte na cidade de Londres e, por outro lado, para dar mais opções de trabalho a estes profissionais e aos cidadãos que se querem deslocar nesta cidade. O segundo exemplo que vos dou é o de Nova Iorque. Nova Iorque tem cerca de 13.500 taxistas e este número também é constante desde há vários anos. Se nós olharmos para o setor há 5 anos atrás, haviam 13.500 taxistas. Se olharmos para o setor hoje, há 13.500 taxistas, com a diferença de que hoje também existem 14 mil motoristas na plataforma da Uber. Portanto, mais uma vez, a Uber veio aqui a esta cidade, e eu estou a dar o exemplo destas duas cidades, naturalmente porque são cidades onde nós operamos há mais tempo e, portanto, temos evidências mais concretas dos impactos e dos efeitos que temos. Nestas duas cidades, viemos trazer escolha, não só às pessoas, como aos profissionais do setor, como a novas pessoas perfeitamente habilitadas para prestarem serviços de transporte. Em segundo lugar, eu gostaria de deixar também bem claro e partilhar a minha visão sobre porque é que a Uber tem crescido. A Uber está hoje presente em 300 cidades espalhadas por 56 países. Isto é sinal de que, de facto, a Uber vem colmatar uma lacuna no que diz respeito ao transporte e à mobilidade urbana em várias cidades por todo o mundo. Portanto, não existiria razão para a Uber se ter expandido tão rapidamente e por ter sido abraçada tão rapidamente por cidadãos de tantas cidades diferentes e em tantos países diferentes, se não fosse o facto de que, de facto, traz algo novo e traz algo importante para a mobilidade nas cidades. Traz escolha, traz segurança e tudo isto assenta em novas tecnologias e novos modelos de negócio. Em relação à regulação e sobre a forma como a Uber tem lidado com a regulação nos vários mercados em que está presente, devo dizer que o problema de Portugal não é único. Naturalmente, portanto, o problema que nós estamos a enfrentar e a discutir aqui hoje não é um problema único. Naturalmente, nos vários mercados em que estamos presentes, estes vários mercados têm legislações diferentes que regulam de forma diferente o setor do táxi. E existem, de facto, várias primeiras abordagens nos vários mercados em que estamos presentes. Portanto, existem mercados que se adaptam de forma diferente ou reagem de forma diferente a inovações tecnológicas. Existem mercados que, naturalmente, adaptam e integram estas novas inovações a ritmos diferentes e, eventualmente, de formas diferentes. Também é preciso referir que existem abordagens regulatórias muito diferentes nos vários países em que operamos. Existem vários mercados por todo o mundo onde existe uma segmentação muito clara entre o que é o setor do táxi e o setor do aluguer do veículo privado como turista. Estamos a falar de regulações como existem em várias cidades dos Estados Unidos, em São Francisco, em Nova Iorque, mas também na Europa, em cidades como Londres e Bruxelas. Em segundo lugar, é preciso referir também que vários mercados, um pouco por todo o mundo, estão a dar passos proativos para adotar novas tecnologias no setor dos transportes, quer seja a Uber, quer sejam outras plataformas. Por exemplo, em 2014, tivemos 24 jurisdições diferentes nos Estados Unidos a explicitamente regular o setor do ride-sharing. E o ride-sharing nem sequer é o que está hoje em discussão. O ride-sharing é qualquer pessoa que pode pegar no seu carro e transportar pessoas. Em segundo lugar, até na Índia, portanto, em Calcutá, por exemplo, houve uma regulação muito recente que permite e regula agora o setor do ride-sharing. Na Europa, temos o exemplo de Bruxelas, em que o Governo Regional de Bruxelas fez uma proposta de lei recentemente para regular o aluguer de veículo como motorista privado e também o ride-sharing. Portanto, isto para dizer que, de facto, a Uber sim tem tido de lidar com algumas regulações diferentes. Estes reguladores, estes mercados têm lidado com a inovação de forma e de ritmo diferente, mas também vemos que a maioria ou um grande número de jurisdições e mercados por todo o mundo estão a dar passos porque reconhecem, de facto, que a Uber e outras plataformas trazem valor para a mobilidade urbana nas cidades destes devidos mercados. Em relação aos direitos do consumidor, eu diria que a principal filosofia Uber é de facto, o foco no consumidor. Nós somos uma empresa nitidamente focada na atenção ao utilizador. E isto reflete-se em tudo. Reflete-se na experiência de transporte, na experiência de viagem e no próprio apoio ao cliente que os utilizadores têm. Portanto, toda a experiência é feita para ser o mais simples, o mais conveniente possível e proporcionar a melhor qualidade possível de serviço ao utilizador. Diria ainda também que no final de cada viagem, como sabem, como já vos disse, todas as viagens são avaliadas. E esta avaliação permite e estimula um nível elevado de qualidade de prestação de serviço por parte de todos os parceiros ligados à plataforma. E é isto que se quer. Quer-se proporcionar um serviço não só seguro, mas também com elevada qualidade em que o consumidor, em que o cliente está no centro disto tudo. Naturalmente também que temos uma equipa de suporte técnico que dá resposta a todas as questões e a todos os assuntos que os nossos utilizadores levantam sobre todas as atividades que se prendem com a atividade da Uber. A nível fiscal, a Uber cumpre com todas as obrigações fiscais em todos os mercados onde opera. E eu gostaria aqui de deixar duas coisas também bem claras. Em Portugal, todas as viagens são feitas por parceiros prestadores de serviços de transporte portugueses. Isto significa que estes parceiros pagam IVA sobre o valor de todas as viagens feitas na plataforma da Uber em Portugal. Gostaria também de deixar claro que a plataforma da Uber não aceita dinheiro, ou seja, todos os pagamentos são automáticos e eletrónicos. Portanto, não há forma melhor de contribuir e de garantir o cumprimento de todas as obrigações fiscais em todas as viagens. Isto porque temos um nível de rastreabilidade, de transparência, que é ímpar na indústria. Por último, em relação às faturas. Hoje, a Uber, e de forma a operar de acordo com a regulação portuguesa, integrou-se com o sistema de faturação eletrónica, ou de e-fatura, se preferirem, a operar em Portugal. Isto garante que, sempre que um utilizador pede uma fatura à Uber, esta fatura é enviada, naturalmente emitida pelo prestador de serviços de transporte, e é feita chegar com o número de contribuinte ao utilizador. Mais do que isto, estamos a trabalhar para que todo este processo seja ainda mais simples, mais transparente e automático, que traz benefícios não só a utilizadores, mas também a motoristas. Ou seja, nós estamos a trabalhar para que o utilizador receba automaticamente a fatura na sua caixa de correio, sem sequer a pedir. A partir do momento em que o utilizador introduz a sua informação fiscal na plataforma, as faturas são emitidas sempre por parte de todos os parceiros prestadores de transporte na plataforma da Uber. Em relação a outros tipos de serviços, neste momento, obviamente que o nosso core e o nosso foco é trazer os benefícios à mobilidade urbana. E é por isso, por exemplo, em Lisboa temos dois tipos de serviços que vão de responder a dois segmentos de mercado. Portanto, Uber Black, mais topo de gama, e UberX, talvez mais económico, que acaba por chegar a mais pessoas. Vemos, naturalmente, que há espaço para inovar e há muito mais espaço para melhorar a mobilidade urbana. Dou-lhe o exemplo do Uber Pool. Em São Francisco, nos Estados Unidos, e em várias cidades por todo o mundo, incluindo Paris, lançámos um serviço que se chama Uber Pool e que vem permitir às pessoas que partilhem as suas viagens. Ou seja, se nós temos um utilizador que quer ir do ponto A ao ponto B e tenhamos outro utilizador que quer ir de um ponto semelhante de origem a um ponto semelhante de destino ao longo do mesmo percurso, pode partilhar a sua viagem com outra pessoa na plataforma. Isto permite duas coisas extremamente importantes. Permite que os utilizadores tenham acesso a viagens ainda mais baratas, mais económicas e, portanto, as suas necessidades de mobilidade urbana sejam respondidas de uma forma ainda mais inteligente e mais económica. E permite também que os motoristas tenham acesso ainda a um volume maior de viagens. Há um terceiro efeito colateral bastante interessante e bastante positivo, que é a redução direta do número de carros a circular nas estradas. Ou seja, a partir do momento em que um carro, em que a mesma viagem de duas pessoas é partilhada por um só veículo, estamos efetivamente a retirar um veículo da estrada. Isto aplica-se a todas as viagens feitas com esta plataforma, com o Uberpool, que já lançámos em cidades como São Francisco e Paris. Em relação aos parceiros, todos os parceiros com os quais a Uber trabalha em Portugal, como já tive a oportunidade de dizer, são parceiros licenciados de acordo com a regulação em vigor e que já operavam em Portugal. Dou-vos três exemplos, que são os três tipos principais de parceiros que nós temos. Trabalhamos, por exemplo, com táxis A. Táxi A é um tipo de táxi que não é caracterizado, que não precisa de fazer uso do taxímetro, porque pode estabelecer um preço liberal acordado com o utilizador e que, portanto, opera na nossa plataforma de forma mais comum, como o Uber Black em Lisboa. O segundo tipo é o táxi T, e a lógica é mais ou menos a mesma. Portanto, é um tipo de táxi que é um táxi descaracterizado, novamente, que não precisa de fazer uso do taxímetro e que opera na plataforma do Uber em Lisboa. E o terceiro exemplo são os rentacars, que, de acordo com o seu decreto-lei, podem fazer, isto está explícito, o aluguer de veículo como motorista privado, desde que acordado com o utilizador. Estas empresas, de resto, desde há vários anos, já exerciam este tipo de atividades em Portugal. Portanto, a Uber não veio trazer nada de novo. A Uber veio ligar estas empresas aos utilizadores, conseguindo ir de encontro a dois objetivos. Primeiro, satisfazer as necessidades de mobilidade urbana destes utilizadores, que têm um acesso mais facilitado a estes prestadores de serviços que, repito, já operavam em Portugal. E segundo, permitir que estas empresas tenham também acesso a uma importante oportunidade de negócio e que possam empregar ainda mais pessoas. O que nós vimos hoje é que estas empresas que trabalham connosco têm bastante mais pessoas a operarem nos seus quadros e a conduzirem na plataforma da Uber do que tinham antes. Sobre a questão se a Uber é ou não um serviço de transporte, eu queria também deixar isto o mais claro possível. A Uber é uma plataforma que liga pessoas. Ou seja, a Uber liga as pessoas que querem viajar com as pessoas que podem proporcionar, estas sim, o serviço de transporte. Da mesma forma que quando eu vou ao Booking e compro um hotel, o Booking não é um serviço hoteleiro. O Booking é uma plataforma que me liga ao hotel. Da mesma forma que quando vou ao Rumbo e compro uma passagem aérea na TAP, o Rumbo não é um transportador aéreo. O Rumbo liga-me à plataforma que me vai, ou liga-me à operadora que me vai vender e prestar o serviço. A Uber trabalha assim com parceiros prestadores de serviços de transporte nos vários mercados onde opera. Indo de encontro também novamente à questão do táxi, em vários dos mercados onde nós operamos, existe a opção Uber Taxi, ou seja, existe a opção não só de trabalhar com parceiros prestadores de serviços de transporte, que são o veículo de aluguer privado como turista, mas também os próprios táxi que servem as pessoas nas comunidades e nos mercados onde operamos. Em Portugal, um exemplo desses é os táxis A e os táxis T, que naturalmente operam na plataforma da Uber, e naturalmente também que não fechamos as portas a um dia termos também a colaboração dos táxis normais na plataforma da Uber. Isso é um diálogo que terá que haver e terá que ser feito terá que ser tido uma discussão para perceber até que ponto é que faz sentido também dos dois lados. Em relação aos seguros, a Uber trabalha novamente com prestadores de serviços de transporte licenciados. Todos estes têm que cumprir um conjunto de normas para operarem. E estas normas também se focam nos seguros, ou seja, todos os parceiros que estão na plataforma da Uber têm naturalmente de cumprir com as suas obrigações no que diz respeito aos seguros de responsabilidade civil. Todos os veículos que estão na plataforma da Uber são devidamente cobertos por seguros. Por último, em relação à questão sobre porque é que é mais barato. Uma das inovações interessantes que a Uber vem trazer aos motoristas é a possibilidade de que estes trabalhem de forma mais eficiente. Ou seja, através da Uber, nós conseguimos reduzir aos motoristas os períodos mortos que têm entre viagens. Conseguimos aumentar o número de viagens que cada motorista tem por hora. Desta forma, ao tornar a sua prestação de serviço e a sua atividade mais eficiente, estes naturalmente conseguem cobrar um custo mais baixo e ter ainda assim proveitos mais interessantes. A Uber traz de resto um conjunto de outros benefícios a motoristas. A partir do momento em que somos uma escolha e colocamos aqui estes motoristas em contato com os utilizadores, trazemos uma forma interessante e inovadora de que estes possam prestar os seus serviços. A Uber não limita e a Uber não define horários para os motoristas, ou seja, a Uber não empregando os motoristas também naturalmente não definirá horários. Portanto, cada motorista, cada parceiro decide se quer trabalhar 30 horas numa semana ou uma hora num mês. A Uber não é uma plataforma exclusiva. Todos os parceiros que trabalham com a Uber já trabalhavam antes connosco, continuam, trabalham agora também connosco e trabalham com outras plataformas e fazem outros tipos de serviços de acordo com o que é o seu modelo de negócio. Portanto, a Uber não veio aqui inventar parceiros, a Uber não veio criar, a Uber veio ligar os parceiros que existem à nossa comunidade de utilizadores. Por fim, gostaria de reiterar o nosso objetivo. Nós queremos trazer, com o uso de tecnologia, com o uso de novas abordagens, novos modelos de negócio, queremos trazer um benefício à mobilidade urbana. Queremos trazer este benefício a utilizadores que passam a ter maior liberdade de escolha, passam a poder decidir como querem viajar nas suas cidades e passam a ter uma alternativa segura, conveniente e credível. E trazemos também estes benefícios a motoristas que passam a ter uma forma alternativa também de viajarem e de se transportarem. E é por isto, naturalmente, que estou naturalmente à disposição para esclarecer quaisquer outras questões que surjam e caso restem algumas dúvidas sobre o que é Uber e como opera, naturalmente estou aqui para esclarecer. Muito obrigado.
Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para solicitar algumas questões que foram colocadas que valia a pena ainda clarificar. A questão da articulação com o IMT e dos contactos com o IMT que alguns deputados colocaram, a questão da sede legal da Uber e a questão do âmbito das equipas, digamos assim, quer em relação à estrutura própria da Uber e à sua equipa em Portugal, quer em relação à dimensão neste momento do universo das parcerias, chamemos-lhe assim, e a relação quer hierárquica, quer de reporte, quer de transmissão com a casa-mãe. E, finalmente, aquela questão que foi colocada também sobre as condições colocadas como requisito para se trabalhar como motorista no âmbito da Uber, não é? Os 21 anos, carta de condução e seguro próprio, seguro de automóvel próprio. Se isto não corresponde à verdade, então quais são as outras condições que, na verdade, são colocadas para além destas e em que medida é que é esta a comunicação que é dada, por que razão ser esta a condição que é colocada e não de outra forma?
Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Só uma coisa rápida também, complemento, acho que o Bruno estava a fazer. Contactos que têm tido também com a Câmara do Porto e com a Câmara de Lisboa, também acho que é importante.
Peço as respostas que entenda.
Muito obrigado pelas questões e peço desculpa por, obviamente, não ter conseguido ir de encontro a todas as perguntas que me foram colocadas na primeira volta. Em relação aos contactos que temos tido com entidades fiscalizadoras, reguladoras, legisladoras em Portugal, a Uber, desde que entrou em Portugal, tem procurado ter um contacto bastante aberto, bastante transparente, com todas as entidades e com todas as partes interessadas, de forma a garantir que trazemos todos os benefícios da nossa operação, da nossa plataforma e da tecnologia à mobilidade urbana, a cidadãos, a motoristas e a parceiros. Em relação às perguntas concretas que me fez, IMT, falámos com o IMT na altura, antes de eu chegar e antes mesmo da operação ser lançada em Portugal. Enviei de resto um pedido de audição ou de reunião ao IMT, ao qual ainda não tive resposta há algumas semanas, portanto, naturalmente, estou totalmente disponível para falar com o IMT e falar sobre esta situação. Agora, há uma parte importante que deve ser clarificada. Novamente, eu não quero, correndo o risco de me estar a repetir demasiado, a Uber é uma plataforma de tecnologia. Portanto, a Uber o que faz é ligar pessoas a prestadores de serviços de transporte. Estes prestadores de serviços de transporte operam hoje em Portugal de acordo com todas as regulações em vigor. E já operavam antes da Uber chegar. Portanto, estes parceiros estão perfeitamente licenciados para fazer transporte em Portugal. E estes, sim, devem ter as devidas licenças para operarem, para efetuarem serviço de transporte. Em relação à equipa da Uber e à sede da Uber, nós temos um escritório em Portugal, um escritório onde trabalham estas pessoas que estão aqui atrás e que fazem parte da equipa da Uber. Portanto, o nosso objetivo em Portugal é, naturalmente, enfim, darmos a conhecer a marca, darmos a conhecer a empresa, estarmos aqui e representarmos a Uber em Portugal e falar e agir em duas vertentes. Naturalmente, prestar o apoio operacional, porque temos parceiros que têm motoristas que estão na estrada e, naturalmente, que estes parceiros e que estes motoristas precisam de algum apoio para operarem. E, por outro lado, dar a conhecer a Uber às pessoas, aos utilizadores. Portanto, a Uber é uma empresa internacional. De facto, ganhámos muito ao termos muitos utilizadores que chegam a Portugal e que já utilizavam Uber nas suas nas suas cidades locais, e confesso, por exemplo, quando começámos a operar em Portugal, cerca de 80% dos nossos utilizadores seriam porventura estrangeiros, porque já usavam a Uber nas suas cidades. Hoje em dia não é o caso, hoje em dia mais de 70% dos utilizadores são portugueses, portanto a Uber cada vez mais é uma empresa portuguesa, e nós estamos aqui também para dar a conhecer a Uber aos utilizadores e de facto esclarecer como é que a Uber pode ajudar a resolver as suas necessidades de mobilidade urbana. Em relação às condições para motorista, e como tive a oportunidade de referir, todos os parceiros são licenciados de acordo com a regulação em vigor. Ou seja, o que nós temos no site é, de facto, uma oportunidade para os parceiros ou para motoristas preencherem um formulário e para se candidatarem. Posso lhe dizer que hoje em Portugal temos centenas de motoristas ativos que trabalham para estes parceiros. Mas, por outro lado, temos largos milhares de motoristas que preencheram exatamente o formulário que o Sr. Deputado se refere. E estes largos milhares de motoristas são motoristas que estão perfeitamente capacitados, perfeitamente habilitados a conduzirem veículos e a transportar pessoas, mas como a regulação atual não permite a obtenção de licenças individuais, como de resto acontece em muitos outros mercados, Londres, por exemplo, estes motoristas não têm outra alternativa para operarem e para trabalharem na plataforma da Uber. Portanto, neste momento, o máximo que nós podemos fazer é encaminhar, eventualmente recomendar estes motoristas a parceiros que trabalhem hoje com a Uber para que possam ser aceitos nos seus quadros. Por fim, em relação aos diálogos que mantivemos com as câmaras municipais, temos mantido, aliás, como já referi, isto diz respeito tanto ao Governo como com os senhores deputados, como com o regulador, etc., temos mantido um contacto e temos tido um contacto proativo com as câmaras municipais, especialmente para nos darmos a conhecer e explicarmos o que é que a Uber vem trazer, porque, de facto, nós acreditamos que a Uber vem ajudar, enfim, a mobilidade nas cidades. Os utilizadores usam, os motoristas veem como alternativa de trabalho e, portanto, achamos que é importante que as câmaras municipais tenham naturalmente conhecimento do que é a Uber e queremos trabalhar com as câmaras municipais para garantir que o valor que a Uber vem aportar às várias partes relevantes são trazidas. Portanto, sim, temos mantido um contacto com as câmaras.
Deputada Mariana Mortágua, eu ia só pedir realmente para não fazermos rondas atrás de rondas.
Eu compreendo.
Porque não é o espírito da audiência, mas deputada Mariana Mortágua.
Para clarificar algumas questões que não ficaram respondidas, ou pode ter sido distração minha e aí penalismo. Confesso que não compreendi se continuam a operar ou não continuam a operar e se isso vai ou não contra a determinação que resulta da providência cautelar. E em segundo lugar, também não compreendi muito bem onde é que a Uber tem sede, sede fiscal, sede jurídica, sede física, e qual é a estrutura onde as pessoas trabalham para a Uber.
Muito obrigado pelas suas questões, Sra. Deputada. Em relação à decisão do Tribunal, como tive a oportunidade de referir também, o conhecimento que nós temos acerca desta decisão é neste momento informal, ou seja, tomámos conhecimento de que havia uma decisão judicial através dos jornais, não fomos notificados e neste momento continuamos a operar. O que lhe posso dizer mais também é que esta decisão será naturalmente contestada em sede própria, que são os tribunais, e portanto não poderei fazer muito mais comentários acerca deste processo que está a decorrer. Em relação à plataforma da Uber, portanto, em Portugal nós temos uma sede fiscal, que passa-me a morada, mas temos um escritório também em Portugal onde trabalham estas pessoas. A plataforma que está disponível em Portugal é uma plataforma internacional da Uber e é a mesma plataforma que está em operação em vários dos mercados onde estamos presentes. Não sei se responde à sua questão, mas se tiver outras que eu possa ajudar a esclarecer.
Bom, muito obrigado. Resta-me agradecer em nome desta comissão a vossa presença, foi com muito gosto que os recebemos, dar nota de que nesta comissão, como nesta casa, a nossa missão é ouvir e representar todo e qualquer cidadão e neste caso uma empresa que opera em Portugal e que nos solicitou uma audiência, dar-vos nota também de que apesar de nem sempre ser possível fazermos reuniões formais para, de forma presencial, podermos debater esta temática, estaremos sempre disponíveis daqui para a frente, caso entendam poder acrescentar mais alguma informação ou reflexão sobre esta temática. Qualquer documento que nos queiram fazer chegar será prontamente distribuído pelos diversos grupos parlamentares, de forma a alimentar aquilo que seja a ação parlamentar que cada um entenda relevante e adequada. E, portanto, que não seja um ponto de chegada, seja um ponto de partida no relacionamento mais formal entre, neste caso, a Uber e esta Assembleia, porque é para isto que aqui estamos, para vos ouvir e representar. Mais uma vez, muito obrigado.